Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de novembro de 2021. E não temos passarinhos hoje, por até uma questão de autenticidade, porque hoje eu acordei sem ouvir passarinhos nenhum, porque havia um vendaval que ainda está batendo aqui as janelas. Eu tive que arrumar alguma maneira aqui de impedir que as janelas ficassem provocando um ruído um pouco imprevisível. Então, puxa, se hoje está ventando e nessa ventania, pelo menos os passarinhos da minha vizinhança resolveram ficar na moita ou qualquer coisa parecida com isso, é talvez até dar, né, para que colocar aqui um fundo escapista? Aliás, eu descobri, falando em janelas, essa madrugada às 4 da manhã, que nessa casa nova, quando a ventania é um pouco mais forte, a janela uiva. Eu vou poupar vocês dessa gravação, jamais vou usar um fundo de terror aqui no radinho, mas sexta-feira eu acho que eu tenho um eixo central, né, alguma coisa que nos conduza, né, pelo episódio de hoje. Esse episódio vai ser um touro. Por que um touro? Eu estou pensando especificamente naquele touro dourado que o pessoal, foi da B3, da Bolsa, sei lá, eu não entendo nada do mercado de investimentos, que eles resolveram colocar no meio da rua, em frente ali à Bolsa, no centro de São Paulo. Aliás, uma região que eu tenho um imenso carinho, eu já comentei com vocês, eu não só nasci no centro, meus pais moravam na Nestor Pestana, mudaram para a Rua São Luís, estudei ali na Praça da República, quer dizer, a minha vida, a minha infância toda é no centro. É, o que talvez explique muita coisa, como a completa ignorância de coisas naturais, por exemplo, mas também recentemente eu tive o privilégio de trabalhar ali na Rua Boa Vista, no Centrão, e, puxa, aquele lugar ali para mim, eu tenho muito carinho, eu tenho carinho, inclusive, eu vou confessar uma coisa meio estranha para vocês, mas eu me lembro que a primeira vez que eu fui visitar a empresa, vamos descer para almoçar e tal, a empresa é a BRQ, que eu trabalhei por algum tempo, a gente desceu para a rua, para o térreo, e eu comecei a sentir uma sensação curiosa, e eu percebi que eu estava sorrindo, e eu falei, cara, alguma coisa aqui está me alegrando a alma, né? Que coisa que estava me alegrando a alma? O ruído. Eu percebi que eu estava com saudade daquele ruído do Centro Histórico de São Paulo. Como é que esse ruído é uma mistura de ambulantes gritando, os caras te chamando na garagem, mas talvez a própria ressonância entre os prédios e o calçadão tem uma acústica ali que para mim é muito familiar. Eu sei que isso pode parecer uma completa viagem, mas eu me lembro de ter visto, e aí não vou conseguir achar o link disso, uma reportagem sobre nigerianos que quando estão morando em outro lugar, sei lá, por exemplo, Londres, eles sentem saudade do Mercado Central, porque o Mercado Central tinha um ruído específico, então eles têm gravações do barulho do Mercado Central, que deve ter música, buzina, moto, deve ser aquela confusão. Então, não sou só eu, tá bom? Isto posto, o touro dourado, vocês devem ter visto, ele felizmente foi tirado, e aí eu comentei, eu postei acho que nas minhas redes, eu não tinha comentado essa história com vocês, porque né, todo mundo viu, mas aí eu postei nas minhas redes, acho que no Facebook especificamente, e chamando a atenção para o desrespeito à coisa pública. Vamos chamar de coisa pública. Vale lembrar que a palavra república vem do latim, que é res publica, que quer dizer, literalmente, coisa pública. Aliás, o Milor Fernandes fazia uma brincadeira, ele falava que a res publica no Brasil tinha virado uma res pública, res no sentido de vaca, porque todo mundo queria mamar nas tetas da coisa pública. Pois bem, não é uma vaca que a gente está falando, a gente está falando de um touro que foi colocado ali no meio da rua e foi retirado porque simplesmente você não pode colocar alguma coisa no meio da rua, porque a rua, o calçadão, é um espaço público. Você não faz uma intervenção dessa sem pedir licença, certo? Porque, vou repetir, o espaço público é de todos. Você não pode colocar, mesmo que seja uma escultura, se bem que aquilo não é exatamente um Picasso, não é exatamente, né? Não. É simplesmente uma réplica brega, mais ou menos como o tiozinho da Havan, que põe aquela estátua da Liberdade tosqueira, né, na frente dos seus empreendimentos, mas ali pelo menos é um território privado, é um terreno privado, ele faz o que ele pode pôr, a Torre Eiffel, pode pôr o que ele quiser, não é? Mais o Borba Gato, mas ali não. E aí é curioso porque eu comecei a me deparar com comentários que fala, ah, tá vendo, algum fiscal não foi subornado, é nisso que dá. Ou então, olha, o Estado, tá vendo o que, que o Estado faz? Ele quer cobrar imposto e dificultar a vida das pessoas. E eu coloquei meu ponto de vista, que eu estou compartilhando com vocês aqui, de que a questão é pior, como assim as pessoas não ficam simplesmente afrontadas com um gesto dessa natureza, que é uma afronta não só numa questão urbanística, é uma afronta também. Puxa, as pessoas estão comendo o resto de osso. Então, quando as pessoas não conseguem nem sonhar com a carne da vaca, você coloca um touro dourado, né? E ouro é justamente aquela coisa que você não consome, não come, né? Não existe um prazer sensorial. Não. É uma afronta, é um escárnio, né? É uma absoluta falta de consideração dos Faria Limers e dos investidores pela situação, não só de quem mora no centro, e quem já passou pelo centro sabe que o centro é um lugar de profundos contrastes, muitos moradores de rua, muitas pessoas em situação de extrema fragilidade, muito risco de violência, sim, mas sobretudo, cara, eu me lembro que muitas vezes eu parava o carro um pouco mais longe, por alguma razão qualquer, e você vai a pé, você vê um monte de gente acampando na rua, que é um espetáculo tristíssimo, não é? Colocar um touro ali como se aquilo, né, se aquela região fosse Wall Street, não é o Wall Street, é o Centro Velho de São Paulo, do lado da Praça da Sé, que é um lugar muito, muito, muito difícil. Eu acho isso uma afronta, não é? Continuo, de novo, não é só uma questão de desrespeito às leis ou de você questionar, é simplesmente uma falta de sensibilidade monstruosa. E eu fico me perguntando aqui, por que que algumas pessoas não se importam? Aí eu fico, não sei, estou aqui pensando, estou aqui elucubrando, falando sozinho aqui diante de um microfone, felizmente vocês têm ainda a paciência de me ouvir, mas até que ponto adianta a gente insistir com pessoas que não se importam? Será que não se importar é uma questão de nascença? Não vou falar aqui de astrologia, não vou falar aqui de nada, não vou falar de capitalismo nem de socialismo, porque dos dois lados do espectro você tem gente que não se importa. Eu vou aqui achar aquele vídeo em que o Lula, gargalhando, ele confessa que ele mentiu para os gringos dizendo que na rua tinha 20 milhões de crianças nas ruas, ele rindo da mentira que ele contou. Nessa história se percebe que mesmo um cara de esquerda também não se importa, né? O Bolsonaro também não se importa. Então existe para mim uma questão que muito me intriga, por que que algumas pessoas se importam mais que as outras? E eu acho que não é uma questão de religiosidade, nós temos aí um presidente evangélico, né? Eu já vi pessoas de outras crenças, outros credos, outras histórias completamente diferentes, com muito mais compaixão do que gente que se considera cristã. Eu fico me perguntando se é uma questão de nascença, se simplesmente como algumas pessoas, sei lá, têm o ouvido melhor, o nariz melhor, o olho pior, seja o que for, algumas pessoas nascem simplesmente com um coração de pedra. Pois bem, mas eu tenho que ser grato, né, nós aqui estamos aqui já numa trajetória que já tem mais de 1.300, eu estava contando, 1.300 e tantos episódios em que a gente, né, se importa com tantas coisas diferentes. Então, ontem foi Thanksgiving Day, foi dia de ação de graças, um feriado que a gente não observa aqui no Brasil, mas eu aproveitei ontem que eu estava especialmente inspirado, aliás, não sei como é que minha garganta sobreviveu à gincana, à maratona, mas eu fiz, além de ter gravado o Radinho por quase uma hora, eu fiz 3 lives diferentes, curtas, uma no Instagram, uma no YouTube e outra inaugurando o meu canal no LinkedIn. Vou dar o link para todos, caso vocês tenham algum interesse masoquista em me ver um pouco mais do que você já vem. E, além do mais, gravei um tutorial, fica a dica para todos vocês, de como dar um tapa, dar uma melhorada em gravações como essa que eu estou fazendo, ou gravações de passarinhos, quando há. Ontem eu fiz um tutorial, por coincidência, um raríssimo estava justamente me perguntando a respeito, né, como é que faz, como é que não faz para gravar passarinhos. Para quem tem interesse, eu fiz um tutorial de como usar uma ferramenta gratuita, que é o Audacity. Eu não sou um especialista, eu estou fuçando, Estou descobrindo aos poucos maneiras de usar melhor uma ferramenta que é bastante técnica, não é tão amigável, mas, puxa, é muito poderosa e é grátis. Então, ontem foi um dia que eu produzi bastante, mas acho que o principal aqui é o que eu estava tentando expressar e eu quero estender aqui a você e a todos os raríssimos que acompanham, super raríssimos que apoiam financeiramente este canal, não é mesmo? Que é a questão de gratidão. O Thanksgiving Day, eu nunca presenciei como é que os americanos celebram isso. Eu acho que eles agradecem, aparentemente, né, diante de um peru morto, eles agradecem a uma divindade, né, pelas dádivas, certo? Se agradece a Deus, gratidão a Deus. É curioso que religiões, quando imaginam seres supremos, eles podiam imaginar alguém que não fosse carente, né? Alguém que não precisasse de apoio e de aplauso o tempo todo, que, né, que você não precisasse ficar puxando o saco, afinal, pô, se o cara é superior, se o cara é supremo, ele não deveria dar bola para essas coisas, mas tudo bem. Mas o que eu estou chamando a atenção, todas essas lives que eu fiz, é que quando a gente agradece a sorte, aos deuses, ao acaso, ao alinhamento planetário, a seja o que for, a gente esquece de agradecer pessoas, não só as pessoas que convivem com você, seus amores, seus familiares, mas as pessoas que tornam a sua vida não só possível, como mais digna. Estou pensando aqui, profissionais de saúde, estou pensando aqui em médicos, estou pensando em bombeiros, estou pensando no entregador da pizza, estou pensando no cozinheiro do restaurante, estou pensando no porteiro do prédio. Você agradece o quanto a gente deveria ser grato a essas pessoas que estão tornando a nossa vida possível? Porque eu reitero, isso é um tema muito caro para mim, sozinho a gente não vale nada. Qualquer filosofia, pensamento, ideologia, crença, seja lá o que for, que parta do princípio do indivíduo, é uma roubada, né, para falar em termos técnicos. É uma completa perda de tempo e de oportunidade, uma injustiça. Nós somos criaturas sociais, nós não somos ninguém sozinhos. Essa maldita história do indivíduo, e a gente vai falar um pouco disso a respeito, porque ontem eu acabei consumindo uns conteúdos muito legais, é de uma pobreza extraordinária. A nossa verdadeira riqueza é a colaboração, é a participação, é o pertencimento. Então, eu agradeço a vocês, né, por estarem apoiando. Nós somos, obviamente, esse trabalho aqui meu é nicho do nicho do nicho. Aliás, ontem eu espremi meu coração, me coloquei absolutamente inteiro, coloquei tudo que eu tinha para dar, né, usei o que eu acho que é, sei lá, algum talento que eu possa ter, e aí o que acontece é que foram acho que 17 views no YouTube, mais ou menos isso no Instagram, e mais ou menos um pouco mais do que isso no LinkedIn. Eu nem sei por que eu continuo, né? Mas acho que eu continuo porque eu não tenho escolha. Para mim é uma questão vital, não, tanto faz as métricas, tanto faz se nós somos raríssimos ou quase em vias de extinção, é o que eu consigo fazer, é o que eu acredito, é o que eu sei fazer. Então a minha gratidão é maior ainda, porque realmente eu sei que eu não estou aqui apelando para as fraquezas, ou seja, o que for de todo mundo. Quem está aqui está porque acredita e quer levar adiante essa tocha. Então, de novo, gratidão, muito obrigado. Nós falando em esculturas, não é mesmo? Algumas coincidências curiosas. Eu tinha comentado ontem com vocês que eu tinha descoberto um podcast novo. Na verdade, não é nem um podcast, é uma série de programas em áudio que devem ter sido transmitidos pela rádio da BBC, que chama Bodies, corpos. Não tem ninguém sexy, não é essa a questão. A questão é uma médica, Alice Roberts, falando sobre a história do conhecimento sobre o nosso corpo, sobre a nossa anatomia. Isso tem uma história. Então, ontem eu comentei rapidamente sobre o comentário que ela faz sobre uma escultura muito pequena, que se chama O Homem-Leão, Löwenmensch, que foi descoberto, já esqueci, em algum lugar na Alemanha, Hollenstein, blá, blá, blá. E ontem eu acabei ouvindo acho que uns 3 ou 4 episódios na sequência, simplesmente porque é muito bom. Então eu ouvi um episódio excelente, por exemplo, sobre o Egito, Né? Foi a fala de um manuscrito que ninguém conseguia entender direito, o cara comprou no século XIX, porque afinal, embora a gente já saiba, já soubesse naquele momento entender, traduzir, decifrar os hieróglifos, aquilo estava escrito em hierático. Os egípcios não escreviam só em hieróglifos, isso era para coisas sagradas, para coisa do dia a dia, eles usavam outras formas de escrita, e aquele hierático ali ninguém estava conseguindo desvendar, o cara, o colecionador comprou isso não sei quando, e já vamos falar de colecionadores na sequência, e demorou muito tempo até que acadêmicos conseguissem desvendar e descobriram que aquilo era praticamente um guia, um manual praticamente de pronto-socorro egípcio, de medicina de emergência egípcia, como se fosse o SAMU egípcio, com várias, com dezenas e dezenas de situações que um médico egípcio ele poderia enfrentar e o que fazer a respeito. E o que é interessante, perdão, mil perdões, como ontem eu gravei demais, a minha garganta realmente não está nas melhores condições, eu preciso consultar um médico egípcio. Mas, pois bem, ele começa a descrever várias situações, por exemplo, o cara aparece lá com a cabeça rachada, ou ele aparece lá, ele caiu de cabeça e aí ele não consegue mexer os braços. E aí quando ele primeiro descreve mais ou menos os sintomas externos, ele vai... demonstra ali já um conhecimento das vértebras, olha, veja, se o cara tivesse, as vértebras foram amassadas e ele perdeu isso, perdeu aquilo, se o cérebro aparece, então você começa a perceber que eles já estão observando o interior do corpo humano, não está claro se são ferimentos de guerra, porque são traumáticos, são muito, muito violentos, ou se são de, sei lá, gente construindo as pirâmides, não dá para saber, muito interessante, porque já tem ali um certo conhecimento, vale lembrar que talvez esses mesmos médicos, ou eles são as mesmas pessoas que fazem a mumificação, ou eles compartilham alguns conhecimentos. Na mumificação você tira os órgãos, né, da pessoa, você inclusive tira o cérebro pelo nariz, não vou entrar em detalhes. Bom, em alguns casos deve ser muito fácil, né, deve ser o cara espirrar, o cérebro sai como se fosse uma azeitona, mas é muito interessante. Mas o que eu achei realmente bacana é quando a gente vai para os gregos, tá? Bom, aliás, falando na medicina egípcia, algumas técnicas para você resolver o problema, na verdade, não só resolve, né? Você fecha e faz de conta que está tudo bem, ou você passa, faz encantamentos e magia, algumas substâncias ali talvez possam ter algum efeito, mas ainda é um pensamento bastante mágico, não é uma coisa que a gente poderia chamar de muito científica. Mas o que é interessante é quando ela vai para Grécia. E aí começa a surgir, é lógico, ela vai falar de Hipócrates, ela vai falar de Galeno que cuidou dos gladiadores, ela vai falar da história de achar que o corpo é feito de quatro, assim como, né, o universo é feito de quatro elementos, ar, terra, fogo e ar, seja o que for, o corpo humano também é regido por quatro humores, que eu já esqueci quais são, eu sempre esqueço quais são os quatro humores da medicina grega. Ela vai falar desses personagens mais ou menos clássicos, mas o que é interessante para mim é a questão do Platão. De novo, Platão. Platão está sempre aparecendo aqui. O que acontece? Ela vai citar, num certo momento, a importância de Aristóteles, tá bom? Aristóteles era um cara que... assim, em contraposição a Platão, fazendo um contraste danado com Platão, o Platão não gostava desse mundo, ele achava que esse mundo não valia nada, era uma porcaria, que matéria não era legal, que legal era o mundo das formas, e aliás, Platão que vem com a ideia de que a gente, enquanto o corpo é essa coisa decadente, efêmera, imortal, que nós teríamos uma alma imortal, então a culpa é dele de viver com essa história de louco. Agora, já Aristóteles, que tinha outra pegada, ele falou, não, esquece alma imortal, esquece outro mundo eterno, não, vamos olhar, vamos imaginar que a gente tem uma alma, mas ela vai embora com o corpo, né? O corpo morreu, não tem absolutamente mais nada. E o Aristóteles, ele tem um interesse bastante vasto, ele escreve sobre política, sobre ética, mas ele tem um tremendo interesse pela natureza. Ele disseca, ele analisa centenas de animais diversos e começa a perceber similaridades, começa a perceber que algumas estruturas são comuns a todos os animais. E ele chega a conclusões meio mirabolantes, né? Ele vai achar que, por exemplo, toda a sua consciência reside no coração. Ele acha que o coração produz sangue, ele não percebe que existem artérias e veias, ele vai achar que o cérebro, na verdade, serve para resfriar o sangue, porque afinal o sangue é muito quente, o cérebro é um radiador. Acho que é por isso que tem tanta gente preocupada em esfriar a cabeça. A gente vai falar disso quando a gente falar da Coreia daqui a pouquinho. Então, é lógico, ele erra muito, mas pelo menos ele tem uma coisa que eu acho que é admirável, que o cara vai a campo, ele vai experimentar, ele vai abrir, ele fala, olha, eu não quero saber de teorias etéreas, eu não quero saber de teoria, eu quero saber dos fatos, eu quero saber de experimentação. Ele, imagina, um cara sozinho, vamos lá, isso, ciência a gente faz com várias pessoas, né? Cientistas, um analisa o trabalho do outro. O Aristóteles ainda não está fazendo isso, ele está fazendo tudo sozinho, mas já é um bom começo. Mas além dessa história, aí a gente tem que levar em consideração que, embora o Aristóteles tivesse ali dissecado vários animais, uma coisa ele não podia fazer, que é dissecar corpos humanos. Isso era tabu. Os gregos nem sonhavam em você abrir uma pessoa morta, porque uma pessoa morta merece respeito. Né, talvez meio nessa ideia de que alguma coisa ainda reside ali, seja lá o que for, uma alma, ou seja o que for, mas não podia, exceto numa extensão aí da cultura grega. Alexandre o Grande, que eu não acho ele tão grande, acho na verdade outro psicopata maníaco, né, que era macedônio, ele conquista uma boa parte do mundo, certo? Conquista inclusive o Egito, aí ele bota um monte de cupincha lá, mais ou menos como o Bolsonaro, bota lá os cupinchos, os generais dele para tomar conta, isso expande a cultura grega por vários lugares. Ali no Egito, acho que o primeiro general que realmente assume ali a região de Alexandria, etc. e tal, chamava Ptolomeu, aí o filho dele chamava Ptolomeu, todo mundo chamava Ptolomeu, então aquela região ali ficou como a cultura ptolomaica. É, na verdade, uma cultura de origem grega, né, dos generais que eram do Alexandre, que conquistaram o Egito. Então a Alexandria, que foi fundada modestamente, claro, em homenagem ao próprio Alexandre Grande, aquilo virou um centro de ciência. Todo mundo que era, sei lá, sábio, filósofo, médico, queria aprender, ia para Alexandria. Em Alexandria, excepcionalmente, os médicos podiam dissecar cadáveres. E ela falou ali de dois caras que eu já esqueci o nome grego difícil, tal, que avançam bastante a questão da medicina, e eles estão dissecando seres humanos. E aí tem um aspecto, é um pouco cabeludo ou descabelado, que é o seguinte: eles dissecam pessoas vivas. Isso se chama vivissecção. Vivissecção é quando você abre alguém vivo para ver o que tem dentro, certo? Mas como é que você faz vivissecção em pessoas vivas? Eles pegavam prisioneiros, quem estava preso. E o argumento na cachola deles era o seguinte: olha, ok, isso daqui é uma brutalidade, isso daqui é desumano, mas a coisa se justifica porque eu conheci. Primeiro, ele é um prisioneiro, quem mandou fazer crime, quem mandou ir preso. Essa é a primeira questão que passa na cabeça dos caras. A segunda questão é que o benefício que isso vai trazer para a coletividade é maior do que o sofrimento dessa pessoa isolada. Ok, olha aí, mais gente que não se importa. É uma questão curiosa, não é mesmo? Mas, bom, isso foi um momento excepcionalmente raro na história do Ocidente. E quando Roma cai, antes mesmo de Roma cair, acontece uma outra mudança que tem um pouco a ver com Platão, que é a questão do cristianismo, que passa a ser, Roma passa a ser um império religioso, você passa a ter uma religião oficial, uma religião de Estado, com inúmeras consequências, né? Depredação de tudo quanto é templo possível, imaginável, tal. Mas o que acontece é que o cristianismo, sobretudo nos primórdios, odeia o corpo, odeia, detesta, porque o corpo é corrupção, o corpo é pecado, o corpo é tentação, o corpo é dissolução, o que importa é o espírito. Então eu não preciso dizer que realmente a medicina praticamente estaciona por mais de 1000 anos, né? Você começa a ter só algum tipo de, né, avanço na questão científica e anatômica mil anos depois, são mil anos de completo obscurantismo, de novo, baseado no quê? Naquilo que eu estou careca de falar, do qual o cristianismo é apenas um exemplo, que é uma coisa que nasce com Platão, que é o desprezo pela vida orgânica, a desconfiança com relação à matéria. E essa ficção de um mundo espiritual que, em princípio, seria eterno, perfeito e seja lá mais o que for. É lógico, é interessante porque ela acaba colocando algumas questões muito complicadas, né, em termos de fé, que é, por exemplo, a questão da ressurreição no juízo final, né? Aparentemente no cristianismo, no juízo final, as pessoas vão ressuscitar e seja lá o que vai, eu não sei detalhes. Mas a pergunta é, peraí, o cara vai ressuscitar, mas o corpo estragou. O corpo, em princípio, né, já era. E aí, vai ser algum milagre, né? Como ele vai magicamente ressuscitar como na sua melhor forma? Mas peraí, se o cara morreu com 5 anos de idade, ele vai ressuscitar com uma criança de 5 anos de idade, vai passar a eternidade inteira com uma criança de 5 anos de idade? E se o cara, quando morreu, era um velho caquético caindo aos pedaços, surdo, manco? Ele vai ressuscitar como um velho caquético caindo nos pedaços, surdo manco, ele vai passar a eternidade inteira nessa situação miserável? Pera aí, não está funcionando essa história. E aí ela conta dos esforços, meio patéticos, claro, né, dos teólogos, não, veja bem, aí tem todo mundo, Agostinho, São Paulo, seja lá quem for, né, tentando explicar que não, veja bem, na hora que ressuscitar, você vai ressuscitar na sua melhor forma, mesmo que você não tenha alcançado ainda, porque você era, sei lá, um bebê. Entendeu? Então você vai ressuscitar lindão e vai passar a eternidade inteira lindão. Ok, quanta volta você tem que dar para justificar uma coisa que absolutamente não faz sentido, mas tudo bem, a gente está num território em que a coerência, a consistência e a lógica parecem não fazer diferença nenhuma. Mas ela coloca uma outra questão que eu achei extremamente interessante, isso volta para a questão das esculturas. Ontem eu comentei com vocês das esculturas romanas, dei até o link para um busto de um cidadão romano ali com um realismo absurdo, né? Um realismo absolutamente inacreditável. Parece que o cara foi escaneado em 3D, parece que ele vai falar com você. A arte romana, quando você vê essas esculturas, e por que ela está falando de escultura? Porque muitas dessas esculturas, tanto gregas quanto romanas, elas demonstram um conhecimento de anatomia, da musculatura, dos tendões, das proporções do corpo, né? Que provavelmente, assim como outros artistas, Leonardo da Vinci, que frequentava necrotérios, o cara vai tentar entender como é que o corpo, como é que é a anatomia para poder representar direito. A gente vai falar do da Vinci também, acredite se quiser. Pois bem, uma coisa que ela coloca, que eu nunca me parei para pensar, é o seguinte, quando você compara a arte romana, que são pessoas de verdade, com seus defeitos, né, com seu caráter bastante visível. Você olha um busto de Caracalla, que foi um imperador romano, está na cara que o cara não era flor que se cheire, não é mesmo? Ou Nero, seja quem for, né, Adriano. Mas quando você compara isso com as esculturas gregas, tem uma diferença, porque as esculturas gregas, na maior parte das vezes, elas não são de alguém. Elas são talvez de uma divindade ou talvez são abstrações. Né? Você tem ali um corpo perfeito, absolutamente na flor da sua idade, né? E aí tem até uma questão meio sexista, né? Os homens estão sempre fazendo alguma coisa, são musculosos, são viris, são lindos, estão lá com uma lança, com uma espada, fazendo alguma coisa. E as mulheres também são na flor da idade, frescas e nuas, né? Uma coisa meio sensualizada também, os seios à mostra, as nádegas, e elas estão sempre fazendo nada, tirando, sei lá, Diana caçadora, sei lá, né, os deuses que têm algum tipo de atividade, mas fora isso elas estão assim debruçando para pegar alguma coisa no chão com a bunda para cima, né, já tem uma certa sugestão ali de uma divisão de papéis. Mas o que é mais curioso é que são formas idealizadas. E quando alguma coisa é idealizada, isso significa o seguinte, isso de uma certa maneira exclui. Porque, cara, quem é assim? Ninguém é assim. Então você vai passear pelas, né, cidades gregas, pelos templos gregos, etc. e tal, corpos absolutamente espetaculares e perfeitos. E se você for gordinho? Aliás, Sócrates era gordinho e feio, né? Vai ver que a filosofia nasceu por causa disso. Pois bem, e se você não for perfeito? E se você não for... Se você tiver alguma deficiência, né? E se você for, sei lá, tiver velho... como é que você vai se sentir diante desse culto à beleza? E ela faz uma comparação que eu acho interessantíssima com o Instagram, né, com as meninas ficando deprimidas porque elas não são como aquelas figuras completamente photoshopadas, siliconadas, né, cirurgiadas, etc. e tal, botocadas, que estão ali colocando ideais impossíveis de beleza, né, revistas que mostram corpos perfeitos. Aliás, ontem eu esqueci de falar da questão do halterofilismo, vamos ver se eu me lembro aqui. Então, eu achei extremamente interessante e isso, ela confessa, olha, hoje eu estou vendo a escultura grega com outros olhos, porque isso é um pouco cruel, porque não é assim que os humanos são, isso é um sonho de humanidade, isso é uma idealização, como se essa fosse a forma platônica de um corpo humano. Agora, os romanos não, os romanos têm gente ali de verdade, que já está velha, que já está com ruga, que está com papa debaixo eu achei a questão extremamente interessante, a facilidade que a gente tem para idealizar. Já que eu mencionei a questão do halterofilismo, acho que faz alguns dias eu ouvi um episódio do Radiolab sobre a questão, o nome chama peso. Eu falei, puta, por que um episódio chama peso? Mas vamos lá, por que chama peso? Acho que eles não é nem o Roman Mars, que é o apresentador normal, acho que ele convidou uma outra produtora de podcasts para colocar um episódio ali. Eles estão contando o surgimento dos halteres, né, de você usar pesos, halteres, para você ficar mais alguma coisa. Né? Esse alguma coisa eu vou definir melhor. E eu vou esquecer os nomes aqui, mas parece que uma figura, bom, há milhares de anos, né, culturas usam algum tipo de peso para se fortalecer. Então, os gregos, os romanos, os egípcios, tanto faz. Mas surge um personagem interessante, que, se eu não me engano, é Bob Hoffman, no começo do século passado. Peraí, é no começo do século passado? Eu acho que é, boa pergunta. É no século XX, talvez meados do século XX. Ele é um ídolo, né, porque ele é praticamente o fundador do halterofilismo. Ele vem com a ideia de... É um cara super vaidoso, vive... Ou ele tá, quando ele aparece em esculturas ou fotos, ou ele está sem camisa saradão, ou ele está cheio de medalhas que ele comprou, porque não são medalhas de verdade. Mas ele vai inventar a história de que você tem o dever de reforçar sua musculatura para ser um cidadão robusto, um cidadão forte, né, que pode defender o seu país em caso de guerra. E ele, inclusive, é a história curiosa, ele tem uma indústria, acho que fica na Pensilvânia, York, aí ele começa a usar essa indústria, que eu não lembro o que ela fazia, para começar a fazer halteres, né, pesos que você pode comprar. Então, muitos dos pesos, até hoje nos Estados Unidos, está escrito York, que vem do mesmo lugar. Mas no caso ali, que ele está incentivando a questão do halterofilismo, é uma modalidade de halterofilismo que é a modalidade olímpica, que está cheia de regras, né? Quando você faz ali halterofilismo olímpico, e aí ele quer justamente que os Estados Unidos, né, sejam mais, tenham mais medalhas do que todo mundo, tem uma questão patriótica na vitória. Aliás, é tão interessante que na fábrica dele ele resolve contratar justamente quem gostava de fazer halterofilismo. Então é engraçado, é uma mistura, porque os caras são funcionários dele, ao mesmo tempo treinam com ele, ao mesmo tempo são garotos propaganda do halterofilismo, mas é o halterofilismo olímpico. E aí esse cara percebe que ele pode ser um influencer, e aí ele começa a publicar vários tipos de guias e livros e programas de rádio, etc. e tal, com as dicas do Bob Hoffman para você ter saúde. As dicas são impossíveis de seguir. São dicas super severas de alimentação, você não pode beber, você não pode fazer tal coisa, é uma coisa quase espartana. Parece que ele mesmo não seguia nada disso. Isso era meio para inglês ver, mas ele descobriu que essa coisa meio Gwyneth Paltrow, eu nunca sei falar o nome daquela loira louca, de você dar pitaco sobre tudo, mesmo que você não pratique, é uma coisa bastante lucrativa. E aí vem essa história do halterofilismo, aí todo mundo querendo fazer halterofilismo, mas é aquele halterofilismo olímpico. E aí surge um outro personagem cujo nome eu não me lembro, mas eu vou dar o link para vocês verem, que é um cara canadense, muito novinho. Ele resolve tomar uma outra linha, porque esse Bob Hoffman já tinha feito uma revista, veja só, uma revista de fisiculturismo e tal. E esse outro rapaz, muito empreendedor, ele fala, não, esquece essa história, essa dieta do cara, essa vida espartana, isso é muito chato, eu quero propor alteres, mas simplesmente pela questão estética, pela questão da beleza, pela questão da aparência, o fisiculturismo no seu estado puro. E aí nasce uma rivalidade, os dois viram rivais, cada um tem suas próprias revistas, um ataca o outro sem parar, começa a ficar uma coisa meio não muito viril, mas é... Então você tem duas linhas, você tem a linha do Bob Hoffman, que é essa questão muito técnica do halterofilismo, mas que, e com a saúde propriamente dita, e que não tem necessariamente, tem até uma coisa patriótica, militar, né, espartana, e por outro lado aquela questão que acaba se traduzindo naquela Muscle Beach, a praia dos músculos na Califórnia, acho que é em Los Angeles, se eu não me engano, em que você tem aquele pessoal super saradão desfilando lá, tomando sol e né, se achando lindo. Eu já conheci, inclusive, gente adepta desse tipo de saga, né, do fisiculturismo, e realmente é uma coisa bastante intrigante, para dizer o mínimo. Pois bem, então você tem essas duas linhas completamente diferentes, e aí eles acabam entrando na questão do CrossFit. O CrossFit, de uma certa maneira, resgata um pouco a questão do Bob Hoffman, porque a questão não é você ficar uma escultura, né, o Arnold Schwarzenegger. Não, você não vai virar o Arnold Schwarzenegger, você tem que ter um corpo funcional e você tem que sofrer, empurrar, sei lá o quê, o pneu e puxar a corda. E você tem que... É como se você estivesse treinando para a guerra, para ser um militar, tanto que, aliás, eu não sabia disso, para completar essa história, parece que muitos treinos de CrossFit são homenagens a soldados, homenagens a policiais, homenagens, como se você estivesse treinando o tempo todo para ir para a batalha, e aí você põe um terno e vai trabalhar na Faria Lima, né, e vai achar bonito aquele touro dourado no meio da miséria do centro de São Paulo. Mas, ok, eu achei essa história extremamente interessante, porque, de novo, fica duas questões estão sempre aqui no radinho, essa coisa da idealização, né, e também a questão, essa questão militaresca, um pouco espartana, que tem a ver com uma insensibilização, com uma brutalidade e também com um certo, todo um mecanismo ali de gamificação, né, de group thinking. Eu achei a história bastante interessante. Eu falei aqui da Coreia rapidamente. Existe, como é que chama o termo, cara? O termo é extremamente curioso. É em coreano, e eu devo estar pronunciando errado, existe uma palavra chamada mung, M-U-N-G. Mung quer dizer tipo ficar chapadão, ficar assim com a cabeça completamente oca, vazia, zerou. Né? É, o que é muito interessante é que na sociedade super competitiva e estressante da Coreia, agora você pode relaxar, pagando para não fazer nada. Você tem cafés que ficam de frente para um parque e você paga para ficar olhando as árvores. Você tem que deixar o celular na entrada, você tem que tirar o sapato, você não pode encher o saco de ninguém, você paga para ficar olhando o mundo, que, se eu não me engano, é grátis. Deveria ser, pelo menos. Então, eles contam de outros fenômenos parecidos, de mung, né, de você ficar ali simplesmente esvaziando a cabeça sem fazer nada. Eles contam de um filme que você pode pagar para assistir, que é uma o filme... O que, que é o filme? É, na verdade, o filme é uma gravação, uma filmagem das nuvens, como se você estivesse num avião, como se você estivesse voando sobre as nuvens. Então você pode ficar meia hora assistindo um filme, que é nada mais, nada menos do que você voando sobre as nuvens. Você pode pagar também para assistir durante, sei lá, meia hora, uma fogueira queimar. Por que não? Não é? Então, isso é tão completamente surreal. Você percebe que a civilização realmente tomou algum rumo esquisito em algum momento, mas o que eu vou dar o destaque aqui, e agora eu tenho que dar um certo contexto, por coincidência, aliás, eu estou tentando, inclusive, convidar para participar do Vamos Falar Sobre o Impacto, empreendedor no ramo de construção civil, que é o Rafael Birman, que é um cara com uma pegada extremamente interessante, uma visão de urbanismo, de parques, de espaço público, que é completamente excêntrica comparado à truculência, né, dos concorrentes. E ele acabou de inaugurar em São Paulo, a gente quis ir, acabou não indo, um novo empreendimento, chama B32, e ele saiu hoje na capa do Estadão Qual é a graça disso? Porque é um prédio de escritórios, mas é um prédio que investiu em espaços públicos. Então tem uma praça, tem uma escultura de uma baleia gigante que você pode entrar dentro, tem um teatro, inclusive, que se integra com a paisagem da praça, porque ele é envidraçado. Então eu achei bacana, né, quando a gente pensa numa intervenção, e estou falando isso não só porque eu conheço o Bill, mas mesmo que eu não conhecesse, eu ia aplaudir, uma intervenção urbana que torna o espaço urbano mais digno, mais público de todos, né, que promove justamente o que? A contemplação, que promove justamente um bom passeio, né, sentar, ler um bom livro, ficar quieto, observar a natureza, né? Isso é uma intervenção que eu acho bastante feliz e aparentemente é grátis, não é? Então, ao contrário da Coreia, que você tem que pagar para ficar vendo passarinho, não é? Aliás, tem uma história que acho que vale a pena comentar com vocês. Vocês devem ter visto nos jornais essa completa atrocidade surreal que são aquelas barcas na Amazônia, no Amazonas, que estão tentando garimpar ouro do rio. Né, são centenas de barcas, é uma coisa que dá vontade de bombardear aquilo tudo, não é possível que alguém esteja fazendo isso. E o pior da história é que eles estão usando mercúrio. Então, só para dar um pouco de perspectiva, eu vou dar um link aqui para uma reportagem do G1 que fala qual é o risco que isso... G1 e também da revista Piauí. O mercúrio, quando vai, né, para um rio, por exemplo, ele pode formar um composto chamado metilmercúrio, que é um composto que as formas vivas, as criaturas vivas, incorporam e não ficam livres. Se você, né, se uma criatura viva consome qualquer composto com metilmercúrio, qualquer substância, aquilo fica acumulado. E aí quando outras criaturas, vamos supor, você é um peixinho, aí vem um peixe um pouco maior que come os peixinhos, e se ele, todos os peixinhos têm um pouquinho de metilmercúrio, quando o peixão come os peixinhos, ele vai acumular a soma de todos os metilmercúrios. Então, esse peixão vai ter uma concentração imensa de metilmercúrio. Agora vem o super peixão que come um monte de peixões e isso vai acumulando. Quanto mais você sobe na cadeia alimentar, mais esse mercúrio se acumula. Tá bom? E adivinha quem está no topo da cadeia alimentar? Pessoas que comem peixe, e isso, a população ribeirinha que depende dos peixes para viver, eles não vão poder comer peixe porque o peixe está contaminado com mercúrio, porque imbecis querem ouro, que eu não sei para que serve. E desculpe eu ficar tão irritado, e eu vou, só para ilustrar isso da maneira mais tétrica e deprimente possível, eu vou dar um link aqui para a Wikipedia, para o primeiro episódio mais conhecido, né, da contaminação por mercúrio, que é a doença de Minamata. Minamata, eu já comentei aqui no Radinho, era uma indústria química em Minamata, na região de Kumamoto, no Japão, em 1956. Uma indústria estava soltando mercúrio no mar, que nem uma louca, nos rios, e as pessoas começaram a ficar completamente deformadas, os bebês deformados. É absolutamente medonho o que o mercúrio faz. Tá bom? É absolutamente imperdoável o que o mercúrio faz. Isso é... deixa pra lá. Mas aí tem uma questão que é interessante. Eu falando em desigualdade, falando em sei lá, essas coisas da natureza humana difíceis de lidar, a África do Sul, vocês devem estar vendo, está pipocando em todos os jornais, surgiu uma nova variante do coronavírus que tem 50 mutações. Não é uma, 50. 50 mutações. Naquela pontinha, naquele ganchinho lá, que é aquele espetinho que o vírus usa para se espetar em todo mundo, só naquela proteína, na ponta ali, no que eles chamam de spike, tem 30 mutações. 30! Todas elas são, fazem diferença? Eles estão avaliando. As 50, todas elas são, aumentam o perigo? Ninguém sabe ainda, mas são 50 mutações. A questão é, esse vírus, ele vai ser evitado pelas vacinas, sim ou não? O que acontece, obviamente, pânico. A Organização Mundial de Saúde hoje deve fazer um pronunciamento, talvez essa variante ganhe uma letra, assim como a gente tem a Delta, tal, vai, sei lá o que, que vai ser, se vai ser Gama, não sei o que, que vai ser. Isso não é bom, né? A Inglaterra já está começando a exigir quarentena de quem vem da África. E o que acontece é que, obviamente, o Brasil, que é um completo palhaço, um completo bozo, né, da comunidade internacional, não, o passaporte da vacina, não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, deixa para lá, não, para quê, não é mesmo? Então é capaz, vamos torcer para que nessa variante, isso mostra uma coisa que muito me incomoda, que me faz lembrar de alguns papos com o raríssimo Daniel Ferreira, que é o seguinte: países ricos compraram quantidades astronômicas de vacina e, ok, estou me salvando. Né? Você não se salva sozinho, você não salva um país sozinho, porque enquanto houver países onde a epidemia graça, onde a epidemia avança, graça com dois S's, não com cedilha, né? Onde a epidemia prospera, o vírus evolui. Então, por mais que você se proteja, se você deixa desprotegido, quem é desprotegido por, né, por condições financeiras e materiais, isso volta contra você. Então, não é salvar a própria pele, não é make America great again só para os americanos, não é só vacinar você. Né? E ainda, para piorar essa história toda, ainda tem uma população cretina, tanto nos países europeus quanto na América, que deixa a vacina estragar porque não quer se vacinar. Esse vírus, que provavelmente fez aí um PhD, um MBA, né, provavelmente em alguém que teve a doença por muito tempo. Quanto mais tempo uma pessoa tem a doença, mais tempo dá para o vírus ficar experimentando e avançando. É uma coisa do outro mundo. Mas vamos voltar um pouco para a questão de arte. Tem duas questões aqui. Em primeiro lugar, uma reportagem aqui da New Scientist mostrando que na Polônia acharam o que parece ser um pingente de marfim, olha só, né? Ele tem dois furinhos para você provavelmente passar um cordão e pendurar, e ele tem uma sequência de pontinhos fazendo um arco. É um belo pingente, certo? Só que ele tem quantos mil anos? Agora já esqueci, 40 mil anos. Uau, ninguém sabia que naquela região ali da Eurásia, né, que é a Polônia hoje, você tinha isso tão avançado. Isso é mais antigo do que outras peças de joalheria encontradas na França, na Alemanha. Então, recentemente eu comentei também de um colar de contas no Marrocos. O que é muito interessante é que esses pontinhos talvez sejam observações astronômicas, talvez tenha a ver com alguma coisa que eles observavam nos céus. Eu achei essa história muito, 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 muito legal. Isso não tem conexão nenhuma, mas acho que vale a pena comentar com vocês de qualquer maneira. Vocês sabem que eu sou um grande admirador de algumas criaturas, do polvo em especial. Quanto mais eu aprendo sobre o polvo, pois bem, a Science Alert está dizendo aqui que o Reino Unido vai finalmente reconhecer que cefalópodes engloba polvos e lulas, tá bom? Os cefalópodes e outros tipos eu nem sei que espécie que é isso, lagostas, chamam decápodes, são lagostas e caranguejos, que essas criaturas são sentientes, que elas sentem dor, portanto elas não podem ser mortas de maneira cruel. É muito interessante, estamos estendendo a noção do que é uma criatura que sente para polvo, lula, caranguejo, lagosta, dá o que pensar. Eu fico feliz, eu sempre gostei, vou confessar, eu não como carne de vaca há quantos anos? 42 anos, mais ou menos, mas eu comia frango, e frango não me desperta nenhuma simpatia. Mas eu sempre gostei muito de polvo, e agora, mas de uns tempos para cá, eu tenho evitado polvo, porque quando eu olho, eu falo, cara, meu, esse cara aqui é uma obra-prima da criação, por que eu matei esse infeliz, não é mesmo? Mas o que mais que a gente tem aqui para a gente começar a encerrar aqui o radinho? Deixa eu pensar. Tá bom, que já que eu estava falando de arte, uma outra polêmica interessante. Né? Hoje eu comecei o dia fui dar uma olhada no Twitter, estava esperando um pouco para conseguir gravar, e aí eu me deparei com uma coisa que realmente me deixou bastante indignado, que me deixou, por que não dizer puto, por que não me dizer desespero? Bom, a questão é a seguinte, é muito simples a questão, é um anúncio, apareceu um anúncio para mim, um anúncio que diz o seguinte, é uma foto de uma moça belíssima, super sofisticada, muito arrumada, e aí tem aí embaixo a pergunta assim, o que fazer com 100 mil dólares. Eu faço a pergunta para vocês, o que fazer com 100 mil dólares. E a colocação é da revista Finance, tá bom? A colocação com essa moça linda, poderosa, empoderada, confiante, segura, jovem e bela, mais um corpo idealizado. A pergunta, o que fazer com 100 mil dólares? A resposta está: invista em arte. Por que investir em arte? Pela arte em si? Não, aí tem uma explicação em cima. Porque a arte contemporânea superou o índice S&P, seja lá o que foi isso, 500, por 174% nos últimos 25 anos, de acordo com o Citibank. Acesse a esse recurso de elite, seja lá o que for, hoje mesmo. Cara, na boa, vamos lá. Nem sei por onde eu começo. Estou voltando para o touro, tá bom? Estou voltando para aquele touro, aquela afronta, aquele tapa na cara que foi esse touro dourado. Esse é outro tapa na cara. Num mundo em que tem quantos milhões de desempregados no Brasil, quanta gente em situação, quanta gente passando fome, né? Quanta gente, mesmo nos Estados Unidos, quanta gente desempregada, quanta gente passando fome, quanta gente sem vacina no mundo, e a resposta para o que você faz com 100 mil dólares é investir numa coisa que vai deixar você mais rico ainda. Uau, ok, deixa para lá, eu vou dar o link aqui para esse post. É realmente uma das coisas mais irritantes que eu já vi recentemente. Então, eu vou comentar agora. Eu comentei esses dias do Dürer. O Dürer, que é um artista alemão do século XVI, ele está muito em destaque porque tem uma exposição em Londres que eu dava tudo para ver. Porque é uma exposição não só sobre o trabalho do Dürer, mas sobre as viagens de Dürer. O Dürer viajou muito. Então, vou dar um link aqui para um vídeo mostrando, é um apresentador super divertido, mostrando a exposição e chamando a atenção justamente para a questão das viagens. Ele viajou para Veneza, ele viajou para a Itália, ele viajou para cá, ele desenhava tudo, ele desenhava os animais no zoológico, ele desenhava as pessoas, ele encontrou com outros artistas. E até tem uma sugestão de que se você estivesse no século XVI e quisesse escolher o artista mais importante, mesmo que naquela época tivesse Leonardo da Vinci e Michelangelo, talvez você tivesse que escolher o Dürer, porque o Dürer não só ele era muito popular, como ele inovou em muitas coisas, como na arte da gravura, talvez tenha sido o maior gravurista de todos os tempos. E eu estou lembrando essa história, ok, estou falando do Dürer sem parar, mas porque eu quero acrescentar que em alemão, isso é uma questão muito interessante. Vamos imaginar que eu pergunte para você qual é a sua experiência profissional, né? Qual a sua experiência de vida? A palavra experiência em alemão é Erfahrung. Erfahrung, que é a palavra usada para experiência, vem de fahren. Fahren quer dizer viajar. O que acontece na Idade Média, se você quisesse aprender um ofício, você tinha que, né, sei lá, ser um aprendiz de um mestre, seja o que for, um ferreiro, um escultor, um pintor, e aí depois esperava-se que você fosse viajando de mestre em mestre, viajando de cidade em cidade, para você se aprimorar no seu ofício. Então, para você se aprimorar, você tinha que viajar, você tinha que sair da sua zona de conforto. E é isso que, na verdade, o Dürer, na melhor tradição alemã, acaba fazendo. E para completar, eu vou dar o link aqui. Infelizmente, eu já me empolguei, eu já queria comprar o livro e tal, mas é uma história belíssima também de Erfahrung, né, de viagem. Eles estão comentando de um artista que acho que ele fez, inclusive, uma palestra no TED. Como é que o cara chama? Achei. Jimmy Nelson, tá bom? Ele viajou pela Terra para fotografar culturas diversas, mas ele falou assim: ó, meu amigo, é o seguinte, você é um cazaque, você é um seja lá o que for da Nigéria, da Mongólia, da Polinésia, fica lindo, eu quero registrar você lindo, eu quero registrar você, mostre o orgulho pela sua própria cultura. E são fotos extraordinárias mostrando as pessoas enfeitadas com máscaras, com pinturas, com roupas extraordinárias. O registro é lindo. É só a única pena é que quando eu fui ver quanto custa o livro impresso custa 250 dólares, deixa para lá, fica para um outro momento, não dá para importar um troço desse. Mas eu achei genial. O cara foi. Agora falta saber se ele está, com tudo isso que ele está cobrando, se está tendo algum retorno para essas pessoas, né? Porque você não pode ganhar dinheiro. Aliás, essa é uma das razões pelas quais, quando vocês olharem as minhas fotos, por exemplo, no Flickr, que eu tenho, sabe, 13 mil fotos no Flickr, não há fotos de pessoas. porque eu não acho justo, né, faturar ou fazer qualquer coisa com a imagem alheia. Eu fotografo coisas, paisagens, cidades, mas jamais pessoas. E aí, só para encerrar, eu acho que essa história é bastante inspiradora, mas acho que vale a pena também a gente chamar a questão para o impacto. Tem uma história extremamente interessante aqui sobre uma artista que faz uma arte meio de vanguarda, meio eletrônica e tal, mas num certo momento ela começou a se preocupar com o impacto ambiental da arte dessa moça. Ela percebeu que ela estava justamente usando uma quantidade brutal de energia para fazer as coisas que ela fazia. Ela virou uma ativista. Ela falou, não, chega. Ela até começou a fazer pressão junto à Autodesk, que faz o AutoCAD, para ver, meu, olha quanta energia vocês consomem. Veja, ela mudou o estilo de vida dela para ter um footprint menor, né? Ela estava consumindo muita energia para fazer sua própria arte. E adivinha o que aconteceu? Ela descobriu que venderam uma peça dela por NFT, que é aquela baboseira de você... Opa, bateu uma porta aqui. Que é uma baboseira de você vender os direitos digitais, a seja o que for. E ela descobriu que para fazer essa transação de vender o NFT da obra dela, isso consome tanta energia, porque isso tem a ver com criptomoeda, com Bitcoin, com blockchain do diabo, que só essa transação equivale a 2 anos do consumo de energia do estúdio dela. Então veja, quando a gente fica celebrando NFT, ou blockchain, ou Bitcoin, a gente esquece que cada transação consome uma quantidade simplesmente brutal de energia. E tem uma outra, aliás, falando nisso, tem aqui uma outra reportagem dizendo que fizeram um estudo e viram que muitas das transações de criptomoedas, na verdade, são manobras, eles chamam de wash o quê? Wash mining, que é o cara comprando e vendendo para passar a ilusão de que aquilo está valorizado e valorizar ainda mais o que já é valorizado. Então, uma grande parte das transações é completamente desnecessária, é fraudulenta e tem um impacto ambiental brutal. Tudo isso porque ainda estou com a história do touro na cabeça, mas de qualquer maneira, vamos encerrar esse episódio de hoje, foi Thanksgiving Day. Eu agradeço imensamente a vocês e agradeço não só pelo apoio material, financeiro, naquela plataforma Ko-fi, mas eu agradeço pela audiência. Eu sei que tem coisa muito mais legal por aí, muito mais divertida, mas me dá esperança saber que pelo menos 300, 400, 500 pessoas todo santo dia vão parar para escutar alguma coisa que não seja exatamente, como diriam os coreanos, mung, alguma coisa para você esvaziar o cérebro. Raríssimos e raríssimos, gratidão, um grande abraço e até segunda-feira.